Podcast Σίδα. Ο Podcast Δα Σίδα.
Sim, Paporever mesmo hoje.
Hey, é hoje,
vamos... Não é mais um Cast Sida, ou podcast da Sida, vai assim mesmo, poucas. Eu sou o Cacamone. Pô, caralho, eu sou o Cacamone, o Gustavo tá destruindo a casa dele.
Caraca, eu acabei de quebrar a cadeira, bicho. Aqui é o Gustavo Guinness, aqui é o Guinness, eu acabei de quebrar a cadeira, mano, quase caí, bicho, puta que pariu.
Como é que você quebrou a cadeira, caralho?
Eu fui esticar minhas costas um pouco, mano.
Você quebrou o quê? O encosto da cadeira?
É, eu tô sentado na cadeira, naquelas cadeiras de... Cadeira Bavária, só qual é? De praia?
de praia,
de plasticona.
E essa semana, a gente se reuniu pra fazer um cast rapidinho pra falar de algumas coisas que a gente tá mudando no site.
É, na verdade, hoje estamos aqui todos solitários, né, hoje. Um podcast mais íntimo, né, entre nós três aqui, eu, você e o ouvinte. É, na verdade, a ideia principal é mais discutir o que a gente tem mudado, por que a gente tem parado. Que a gente parou esse tempo todo, né? Que a gente tá basicamente, acho que um ano.
A última postagem do site é os vencedores do Oscar de 2019.
É, a gente basicamente só se apresentou no Oscar do ano passado. Em dezembro a gente voltou pra nova regravar, né? Um podcast. E aí a gente meio que se acertou toda semana, gravando, tudo certinho. Pipipi, papapá, beleza. A ideia mesmo hoje é trocar uma ideia dos porquês isso tudo aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, por que a gente voltou, qual que é a nossa ideia.
Então, 2019 foi um... Na verdade, 2018 já tinha sido difícil pra gente, a gente já tava demorando bastante tempo pra postar coisa.
É.
E 2019 foi pior. A gente não conseguiu fazer nada em 2019, o site ficou parado por quase um ano. Por mais de um ano. A gente lançou podcast em janeiro e só voltou a lançar podcast em novembro.
É, eu acho que em 2018, se eu não me engano, a gente até gravou um podcast sobre notícias, né? Notícias aleatórias que a gente queria comentar. E a gente até comentou, pô, se você tá lendo alguma notícia lá no site, você já tá atrasado, porque a gente tá muito vagabundo nesse meio tempo.
Verdade,
isso acho que foi
verdade.
Em 2018, né, se eu não me engano.
No começo de 2018, foi no... Se eu não me engano, é o podcast de carnaval de 2018.
Pode ser, eu acho que sim, acho que sim.
Em 2018, a gente lançou 3 podcasts.
Que coisa mais vagabunda.
E 2 giros de notícias, que foram ambos em janeiro, e o bolão do Oscar. Em 2019, no começo do ano, a gente lançou 3 casts em janeiro, e depois só foi voltar a lançar em novembro. Sendo que o podcast 20, que é da última temporada de Game of Thrones, que acabou em agosto, só saiu em novembro.
Enfim, 2018 foi um ano meio conturbado aí pra gente. A gente teve que parar muitas coisas, respirar um pouco e tal. O Caco... Falando um pouco de pessoalidades, assim, o Caco teve que parou uma faculdade, entrou na outra faculdade. Eu tive que me dedicar mais tempo no trabalho, que eu tava com alguns projetos aí em paralelo e tal. E a gente meio que acabou deixando o site inteiro, né? O Nerdcida como instituição, meio que de lado, né? Isso em 2018, e aí finalzinho ali de 2018, na verdade, a gente até tinha mais gente na equipe. E aí em 2019, aí que foi a pá de cal, né? Praticamente, porque toma um pouco de tempo a gente ficar sentado gravando, toma um tempo a gente escrever, parar um pouco pra escrever, pra entender o que rolou, né, no filme, na série, na HQ, pesquisar algumas paradas, por exemplo, fatos históricos que a gente queira trazer, alguma indicação, essas coisas meio que tomam um pouco de tempo. Em 2019 a gente tomou esse balde daço de água fria, tanto é que o site ficou, acho que, desabilitado, e aí depois de um tempo ele ficou só desatualizado. A gente trocava meio que ideia nessas coisas, sobre o universo de cultura pop e afins e N outras coisas. Na realidade, o Nerdcida, ele existe desde 2014. Ele existe desde 2014, ele tinha outro nome, tinha outra pegada, assim. E aí, depois de um tempo, a gente foi meio que acrescentando um aqui. Putz, eu queria escrever. Tanto é que o Caco, este belo editor de Garbo Elegância, ele era de outro podcast que a gente fez uma parceria e acabou saindo de lá. É, a gente gravou junto. Aí ele falou, cara, eu vou editar seu podcast e vamos que vamos. Então acho que muita coisa de 2014 pra cá, acho que muita coisa meio que mudou, né? Assim como tudo que a gente fazia também. O jeito de escrever, o jeito de falar. Isso é interessante a gente estar avaliando também.
A gente tinha uma parada de postar muita notícia. Que a gente, o site ele era basicamente voltado pra notícias. A gente virou madrugada escrevendo notícia, virou tarde, virando. Eu lembro que teve umas férias que eu tirei do trampo que eu escrevi 10 notícias por dia, tá ligado? E eu lembro que foi bem naquela fita do Kevin Spacey, então tava escrevendo muita notícia, porque toda hora tava saindo notícia do Kevin Spacey.
Ou de outro, né, que caía na...
Eu lembro que teve um cara, eu não lembro quem foi o cara, que ele conseguiu ser demitido de 2 séries por conta de assédio, e era uma da Netflix e uma da HBO. Aí o título da notícia é se conseguisse de mais uma pé de música do Fantástico.
Não, e é engraçado porque nessa época de notícia, além de todas as notícias assim, a gente recebia muito release no e-mail, né, pra gente, de divulgação, vai ter trailer de não sei o que, chegava no nosso e-mail, a gente pegava aquela parada meio engessadaça e jogava lá dentro do site, né. É interessante essa parada da notícia e tudo mais, só que pessoalmente isso meio que me desgastou, né, de criar. E tipo, não só eu, mas as outras pessoas que era o Arthur também, o próprio Caco. O Caco ainda pegava pra fazer tudo de uma vez, aí ficava uns 5 dias sem postar nada, aí depois aparecia e postava tudo de uma vez de novo as notícias. Só que tipo, essa parada de notícia é mais pra veículo grande, né, acredito eu.
Eu ia falar exatamente isso. Assim, a gente hoje tem 2 veículos muito grandes, 3 veículos muito grandes de cultura pop, que cobre cultura pop o tempo todo, que é tipo o Nerd Bunker, o Omelete e o Adoro Cinema. Se você conhece o Nerdcida, com certeza você conhece um dos 3. E a gente tirava notícia dos 3. O máximo de notícia que a gente fazia, por mais que a gente pegasse notícia gringa, que a gente já teve notícia que a gente noticiou primeiro com o Omelete, por exemplo. Teve uma que eu não lembro qual foi. Lembro qual foi, sim. O anúncio da terceira temporada do The Crow. Eu peguei do The Mirror, a gente publicou primeiro com o Omelete. Mas foda-se, porque todo mundo conhece o Omelete.
E essa que é a parada, porque isso vai gerando um gasto no que você tá fazendo, que você tem que fazer.
Exato, foda-se. Se você fosse ler a nossa notícia, tirando essa, que foi um exemplo muito exclusivo, a gente pegava a notícia desses sites. Então, as nossas notícias eram basicamente as mesmas coisas que eles estavam falando da nossa forma. Só que falar a mesma coisa que eles estão falando da nossa forma não faz muito sentido, porque você já leu a notícia. O importante de uma notícia é a notícia. É o que tá sendo dito.
O cara jornalista é diferente demais, né?
Esse... O importante da notícia do novo filme do The Rock é que vai sair a porra do novo filme do The Rock. Não importa como eu tô escrevendo essa merda. Então, tipo assim,
a gente recebia as notícias lá, os releases, mas pegava a notícia daqui pra colocar lá no site, pegava notícia de lá, tudo mais. Às vezes você quer fazer tanta quantidade de coisas que você tá fazendo que você perde no quesito da qualidade. E esse é o maior problema, porque sempre quando a gente gravava podcast, quando a gente se reunia pra papear, ou então quando a gente fazia uma crítica de algum filme, né? Ninguém aqui é formado em cinema, nem nada, mas quando a gente fazia alguma crítica de filme, por exemplo, a gente tinha a parada da pessoalidade. E eu acho que esse que é o maior problema. Você recebe lá 10, 15 releases pra fazer, tem que lançar tudo aqui no dia, vai ter não sei o que do cinema, trailer de não sei o que, apareceu fulano na série, teste de roupa de ciclano, você tem que lançar tudo e não tem tempo pra você comentar sobre tudo, e eu acho que isso que era a parada que a gente mais pesou na nossa cabeça, né, o fato de eu não tô contribuindo com muita coisa aqui, eu tô só replicando, usando o veículo site pra replicar notícia.
Eu falo por mim, eu gosto muito de escrever notícia, sempre escrevi notícia no Nerdcida, eu sempre escrevi notícia no Vortex Nerd, eu sempre gostei de escrever notícia, isso é um fato, e é por isso que eu estudei jornalismo. Só que vem a parada do que a gente não tá contribuindo em nada. Se eu tô pegando a notícia e tem um site maior do que eu postando a porra dessa notícia, foda-se, a pessoa vai ler no site maior. A gente só tava lançando coisa. A gente tava deixando o site com publicações. Era publicações válidas? Qual era a relevância daquela publicação? Nenhuma.
Muito boa palavra até. Qual é a relevância do que a gente tá fazendo, né? Tudo muito legal, você tem um nome interessante, você tem logo, você tem site e tal, mas essas paradas têm custo. Eu entendo que a gente tá deixando pra posterioridade aí o nosso papo em podcast, mas essas coisas têm custo. E além de custo, a gente tem custo de tempo, que é o principal. Porque, por exemplo, o Caco, que edita, ao invés de editar e reouvir as groselhas que a gente fica falando, podia gastar o tempo dele lendo um livro, fazendo uma outra coisa, empresa, estudando faculdade. Eu, como na programação, por exemplo, podia estar, tá, sei lá, numa suruba de traveco, correndo pelado na rua.
A suruba com Dória.
E aí você sente o impacto, o que, que eu tô contribuindo, né, de relevante? Puta, tô escrevendo notícia, mas a pessoa já viu, é a mesma notícia. Aí você recebia, tipo, os releases, não sei o que, vai lançar na Comic Con, não sei o que. Aí você vai, você pega o release, você pega só o primeiro parágrafo do release e joga no Google. A hora que você joga no Google, uns 4, 5 primeiros resultados são idênticos. E aí meio que a gente começou em 2018, 2019, sei lá, a gente começou meio que a ficar bitolado com isso, de, putz, a gente tá sendo minado, né, a gente tá sendo deixado pra trás num bagulho que a gente mesmo criou.
Sabe como eu comecei a pensar nessa fita da relevância do que a gente tá fazendo? Eu lembro de um dia que a gente tava discutindo, você, o Vinícius e o Arthur, né? A gente tava discutindo, eu acho, de que como ia ser postagem de trailer, que a gente entrou numa discussão do porquê serve aquelas postagens de, tipo, daqui dia 30 do 3 vai ser o trailer da Mulher Maravilha. Foda-se, espera dia 30 do 3 e posta a porra do trailer.
Sim,
caralho,
sim.
Foda-se. Faz uma porra de uma nota do Twitter falando essa merda e posta a porra do trailer no dia 30, caralho. Eu não quero ler a notícia de quando vai ser o trailer, tá ligado?
Eu lembro que eu tive assim, esse estalo, assim, mais ou menos, quando o John Hurt morreu. O John Hurt morreu em 2016, eu acho, né? E a gente recebeu o aviso, né? Leu a nota lá, tal, de madrugada, quase, né? Era umas.
E a gente tava conversando, não tava?
A gente tava no grupo do WhatsApp tudo papiando lá sobre qualquer outra coisa e, puta, John Hurt morreu.
A gente tava no Discord.
Ah, é? Não lembro.
A gente tava no Discord. Alguém falou, puta, o John Hurt morreu. Eu falei, não vou escrever a notícia. Não vai rolar.
Aí eu, puta, mano. Eu vou escrever. E aí, beleza. Noticiei o John Hurt morreu e tal. Escrevi algumas paradas sobre a vida e obra dele e tal. Contei um pouco da história dele. O que eu gostava de... O que eu tinha consumido dele, né? Porque ele fez Doctor Who. Ele fez o chanceler lá do V de Vingança. Falei sobre a vida e obra dele e tal. E enviei. Só que essas paradas demoram. Eu lembro que eu fiquei dormindo, era tipo umas 4 horas da manhã. Só porque eu tinha que fazer ali naquela hora a notícia da morte do John Hurt. Tipo, eu podia ter trabalhado muito mais ali naquela postagem. A gente podia naquela época ter gravado alguma coisa do John Hurt, que era um ator que a gente curtia, que é um ator, né, que a gente curte do trabalho, do que ele já tinha feito. Só que não, a gente tinha que postar ali na hora que o John Hurt morreu e tal. Era só a gente noticiar em alguma rede social e, puta, o John Hurt morreu. E a gente podia ter trabalhado muito mais. A rapidez acaba cancelando a ideia da qualidade, né?
Quando eu tava no final do Dollar Cash, que era o podcast que eu tinha com meu amigo Policari, abraço, Policari, que escuta a gente, olha aí, um homem.
Esperando você aqui.
Já tá convidado pro podcast de animes e sobre o história de telemarketing que a gente vai gravar, já tá convidado pra ambos. Eu tinha um dedo podre, que sempre que eu que ficava de tocar esperando notícia, sempre caía alguém morto na minha mão. Fui eu que escrevia a notícia da morte do X-Pirito, fui eu que escrevia a notícia da morte do Robbie Williams, fui eu que escrevia da morte do David Bowie, fui eu que escrevi, sempre que eu tava esperando notícia, eu que escrevia a morte. Então quando o cara do Joe Hurt, eu falei, não vou fazer, não vai rolar.
O cara é um saveiro, né? O cara é tipo um Reaper.
O meu plantão, tá ligado?
O famoso coveiro.
Coveiro de noite. Alô, Globo, me contrata. Me contrata que eu tenho um dedo bom, hein?
Ou não, né?
Não pra família. Então, assim, é a parada da relevância, de novo. Por que que a gente vai falar disso? E é por isso que eu gosto do podcast. Quantos podcasts saíram na semana do Star Wars? Que a gente também lançou. Tem sido milhares. A gente fala do nosso jeito. E essa parada do que eu achava também legais, os textos do Nerdcita, sempre foram do nosso jeito. E a notícia, ela acaba sendo meio engessada. E como a gente só tava postando notícia, a gente estagnou, o site ficou parado e ele ficou um ano sem nada novo. A gente não conseguia gravar por conta das nossas vidas, que ela corre, ela anda, o Gustavo tava trabalhando, eu na faculdade, o Vinícius foi morar sozinho um tempo, e o Vinícius começou a tirar foto por fora, verdade. E o Arthur começou a fazer outra faculdade. Verdade. Tudo se tornou uma bola de neve, a gente não conseguia se juntar pra gravar, a gente não conseguia parar pra escrever, e tudo parou. ficou tudo parado.
As coisas meio que viraram de ponta cabeça, e quanto a gente mudou também, né, nesse meio tempo, porque de um ano e meio vai pra cá, por exemplo, muita gente gravou com a gente até agora tem grupos pra selecionar a galera, entre aspas, né, falar assim, mano, quem tá afim de gravar, puta, eu acho que esse assunto funciona com fulano, esse assunto funciona com ciclano e tal. Um abraço a toda a galera aí que já gravou com a gente tem muita galera que vai gravar ainda, falando em específico de podcast, por exemplo, né, da mídia podcast, do CastSida, do que a gente tem trabalhado no CastSida. A gente tem aí na... Pode dar spoiler já do que a gente tá fazendo? A gente ainda tem pra gravar no Paint, a gente tem escritor de livros famosos, um estúdio de RPG, que a gente tá louco pra gravar, pra discutir sobre. Tem uma galera que é professor de inglês, e tem uma galera que é jogador de e-sports. Ultimamente eu tenho sentido, assim, de tá feliz em ter voltado, por exemplo, com o NerdSida, ter voltado a escrever, ter voltado com o podcast e tal. É de sentir a ideia principal, saca? A ideia principal que a gente nunca deixou morrer, que é de, se eu tivesse hoje sentado com o Caco numa mesa de bar, eu ia estar trocando ideia com ele de tudo. O que passasse na nossa frente, a gente ia estar papeando. E a ideia principal do site sempre foi essa. É mais de sentar e papear, saca? Tem gente que já gravou com a gente que a gente nunca mais trocou ideia, tem gente que já gravou com a gente não quer trocar ideia mesmo. Tem uma ideia, uma galera que pingou nos primeiros podcasts e voltaram agora, tipo o Erivan, que mora lá do outro lado do mundo.
Tipo o Vinícius, né?
Tipo o Vinícius também. A gente tem um projeto de RPG aí que a gente não sabe se vai ou se não vai de jogar. Tudo isso, essas coisas, a gente tá fazendo do nosso jeito. E eu acho que é isso que é o mais legal, né? De não ser engessado. O fato de não depender do, puta, de mandar release, de ter horário pra fazer. O que mais acontece é atrasar a gravação.
Eu falo, eu tô online. O Gavache fala, vou esperar o Gustavo. Eu falo, tá bom.
Não, 11 horas. Horas eu tô aqui, aí dá 11h30 eu falo, porra, mano, tô chegando. Eu sei que muitas vezes sou eu a causa do atraso, mas isso que é maneiro, porque dá um pouco mais de interação, saca? Tipo, já tá virando meio que padrão toda semana, a galera fala, mano, e aí, qual que é o assunto dessa semana, saca? E eu acho interessante. Puta, a gente teve um podcast semana passada, retrasado, eu acho.
Qual?
Com as meninas, só as meninas gravaram, que foi... Uhum. Fodíssimo.
A gente quer mais, se vocês estão ouvindo, a gente quer mais podcast com vocês.
Porra, pelo amor de Deus.
Não exige participar do Friends, poucas.
Mas, cara, eu acho que é legal, cara, essa interação de, independente de gênero, independente de onde tá a pessoa, que meio que a gente consegue, pelo menos em podcast, por exemplo, a gente consegue juntar e falar, mano, ah, eu acho que você tá errado, acho que você tá falando merda, acho que você concorda, discorda e por aí vai. Eu acho que a mídia do podcast em si, a gente ainda tem um podcast sobre podcast mais pra frente.
De sempre promete e nunca grava. Nunca.
pior, mas tá na pauta. Tá em pauta. Eu acho que a ideia do podcast, do CastSida ter voltado, salvou o projeto. Que deu um ar assim, falar, caraca, mano, isso aqui era da hora fazer, né? Eu sentar e escrever, por exemplo, na minha cabeça, o que eu queria escrever, era da hora. É o mesmo papo, só que versão áudio, praticamente. E com mais gente, né?
E com música no fundo.
e música de fundo. Mas e aí, Caco? Por que mais ou menos assim, a gente cria essas paradas? Por que a gente curte esse conteúdo ou criar esse conteúdo?
Eu sempre gostei de criar conteúdo pra internet. Desde locutor em web rádio de anime que eu tenho vergonha. Ainda bem que eu não tenho essas porras gravadas, viado. Vocês que estão ouvindo isso, vocês lembram quando vocês entravam no site do anime, tipo o Naruto Project, e começava a tocar uma música do nada e tinha um locutor estranho falando coisas estranhas? Então, eu já fiz essa porra. Eu tenho vergonha dessa merda.
Eu era o locutor. Será que a gente acha um dia?
Paulo Icari, um homão da porra, me mandou esses dias. A gente tinha um gravado num servidor, só que não tá funcionando o link. Graças. Eu gostava de produzir conteúdo. Eu sempre gostei de falar de anime, filme, pá. E aí, com o Paulo, a gente criou o Dollars. E aí, a gente começou a falar de anime no Dollars. E aí, a gente saiu do anime do Dollars. E o Dollars acabou, graças a Deus. Graças a Deus, não, mentira, Paulo, te amo. Eu gostava de ver a parada e estudar sobre a parada e falar sobre aquilo. Produzir podcast abre essa porta pra gente. A gente consegue falar de algo que a gente gosta. E o Gustavo é um arrombado que me deixou falando sozinho.
Voltei. Fui buscar minha pizza. A gente falando de fazer do nosso jeito, né? É bem do nosso jeito mesmo. Tudo largado. O cara para no meio do caminho, vai buscar pizza. Oh, deixa eu abrir um parênteses aqui. O primeiro motoboy que eu vejo com máscara. Fiquei até preocupado. O cara veio me entregar aqui de... Estamos em tempo de corona. O cara veio me entregar de máscara.
Não, eles são de máscara. Eles estão usando máscara mesmo. Quem vai saber com quem ele vai... Pra quem ele vai entregar pizza, né?
O correto era usar máscara só quem tá infectado, né?
Mas, exatamente, mas... Enfim. Eu quero agradecer aqui, se for deixar isso na gravação, ao motoboy que entregou a minha pizza semana passada, que ele fechou o portão pra mim com a mão na porta.
Ó...
Eu não tava com o não, cara, eu fecho pra você. Ele falou, fechou o portão, passou a mão por dentro e trancou com a chave. Eu falei, caralho, que homem.
Pegou sua chave, né? Puxou sua chave do cadeado e foi embora. Falou, valeu. Saiu na rapanacas. Mas ó, eu gosto de criar conteúdo, cara, porque o Nerdcida veio lá de 2014 e tal, porque eu sentia falta pra mim falar com alguém. Essa parada de cultura pop, e eu já contei essa história em alguns lugares aí e tal. Uma vez eu tava até falando com o Gui, um amigo nosso que já gravou aqui também. Eu comecei até a chorar, cara, falando sobre essas paradas. Não sobre o Nerdcida, mas sobre cultura pop. É, com o Gui, você vê, né? É, mas isso aí depois eu conto num podcast específico. Eu sentia falta de falar sobre as coisas, sabe? Tipo, porra, eu li um quadrinho que não era lá uma parada do mainstream, de herói, não sei o quê. Mano, não tinha ninguém pra trocar ideia. Isso em 2014, eu já tava na faculdade já. Chegava na faculdade, tinha um ou dois, aí você falava, mano, e aí tal, olha isso aqui. Eu lembro até hoje que o Yuri, um amigo nosso, ele me apresentou alguns quadrinhos assim, mais diferentões, e ele era a única pessoa que eu trocava ideia mais ou menos sobre quadrinhos assim. E eu falei, caraca, ia ser maneiro se um dia eu escrevesse sobre essa parada e não sei o que. Então acho que desde 2014 assim que eu falava umas groselhas. Eu sempre usei o Twitter e tal pra falar as groselhas de filme, as paradas todas. Deve ter envelhecido mal pra caralho as coisas que eu falava.
Eu também. Né? Não procure meus tweets antigos, por favor.
Eu imagino. Deve ter envelhecido mal. Até porque eu tenho Twitter desde a época que eu tinha a banda.
Tinha Twitter desde a época que eu era otaku.
E eu senti essa falta de, pô, falar alguma parada, escrever. Eu lembro que o meu primeiro texto que eu escrevi, eu acho, foi sobre a vida secreta de Walter Mitty. Que é um filmaço. Quero continuar essa parada e tal. E aí depois veio a ideia do nome, do Nerdcida, aí apareceu o logo. Aí tipo, as coisas foram meio que crescendo. Aí a gente, mano, vou escrever mais. E aí chegamos até onde a gente tá. A gente começou a fechar parceria com empresas grandes aí. Faz ação pra Netflix, evento, entrevista. E o cacete A4, uma porrada de coisa que a gente perdeu tudo no site.
Na vida, né? A gente perdeu tudo na vida, tem que reconstruir tudo. Cara, a gente já teve na entrevista na coletiva do Hugh Jackman. A gente teve na entrevista do Mãe. Do
Aronofsky.
A gente teve na coletiva do Aronofsky.
Do Homem-Aranha.
A gente cobriu o CCXP, a gente cobriu o Anime Friends, a gente cobriu o Anime Campus Party.
BGS.
A gente queria cobrir o coronavírus na porrada.
A gente cobriu o BGS, a maioria dessa porrada de evento. A gente cobriu o CCXP Nordeste.
O Erivan, não foi? O Erivan ajudou.
Mas afinal, assim, o porquê que isso é difícil? Eu ainda não entendi o porquê que vocês pararam, que você é só sentar e escrever. Não tem um pagamento, né? Não tem um lucro.
Ô, Marcas.
Por favor. Não tem um lucro, não tem um dinheiro caindo no bolso. Não é uma parada que paga as contas. É tipo um lazer. É por isso que a gente sempre fala, né? Putz, você tá ouvindo? Comenta lá no bagulho, dá umas 5 estrelas, assina, entra em contato com a gente, chama lá no Twitter, fala assim, porra, gostei, dá o feedback, a gente pode melhorar.
Então, e tem a parada que você falou que a gente não ganha nada. A gente nunca ganhou nada em questões monetárias. A gente conseguiu já entrar da Prevent e tal, pá. Queria transformar o Nerdcida no meu trabalho? Puta, com certeza. Não vai ser o emprego dos sonhos, um paraíso? Não, porque vai ter um trabalho do caralho. Gostaria? Caralho. Um cara que eu olho assim, eu olhei o tweet dele e falei, tipo, caralho, foi o Lodge, quando ele foi pro Omelete. Antes dele ir pro Omelete, na verdade, ele tweetou que ele tava pedindo as contas do trabalho dele normal, porque depois de 8 anos, finalmente ele ia conseguir viver só com o trampo dele do YouTube, tá ligado? Eu vi aquilo daí e falei, tipo, caralho, mano, puta que... Esse cara, parabéns pra caralho, tá ligado?
É, pra caralho, merece pra porra.
É muito foda você conquistar uma parada com o seu trampo, tá ligado? E o importante é produzir conteúdo. Assim, a gente vai produzir o nosso, o site tá voltando, o podcast já voltou. É, a gente vai produzir o nosso conteúdo e o que eu posso dizer é que se você tá alguma coisa presa dentro de você, tira pra fora e produz o seu conteúdo. E a gente se vê no mundo por aí. É nóis.
É uma boa frase de encerramento ainda. Fica esse convite, porque aqui é meio que um espaço aberto, né? A gente sempre defendeu essa bandeira de ser um espaço aberto.
É, fica esse convite. Também. Se o Omelete quiser me contratar aqui, nem contratou a loja, mas...
É, pode ser também. Mas, tipo, que gravou aqui com a gente, que já chegou a escrever também, são amigos, mas tem muita gente que, tipo, meio que caiu de gaiato e falou, mano, quero gravar e tal, e é isso. E acaba entrando, conhecendo a galera, e isso que é maneiro, pra ser mais unido por conta de um, entre aspas, veículo, né, que é a gente. Que eu não, nem considero um veículo, eu considero mais um espaço aleatório de conversa.
Porque eu acho do caralho, porque assim, a equipe do Nerdcida hoje, da galera que grava com a gente, é basicamente os amigos de infância do Gustavo, os meus amigos de faculdade, o Vinícius e o Erivan. É isso. Eu acho do caralho poder trocar ideia com os moleques, tá ligado? Tipo, um cara que eu não conhecia e hoje eu sou apaixonado do fundo do meu coração é o Galocha. É um cara maneiro pra caralho. Adoro o Gui, tá ligado?
O Galo tá virando um meme, né? Ele é a cruzada contra Incel no Twitter, né? Incel e Ancap. Ele... Mas é engraçado como essas coisas vão meio que nascendo, né? O Manda-Chuva e sua trupe numa porrada. Rick Renner preso. O Galo é a cruzada no Twitter. Essas coisas vai ficar o resto da vida registrada, né? Até porque tá registrado, não tem nem como a gente apagar e tal. Se a gente for processado algum dia, é isso. Essas coisas meio que nasceram de um papo aleatório. E eu acho que isso que é da hora, né?
É isso que a gente quer continuar fazendo. E agora, de vez no site, que ele tá voltando, né? Faz o gancho com o site voltando, Gustavo Guinness. Uou.
Sim, tá de pé. Então, se você tá ouvindo essa...
Não tá não, porque eu entrei aqui agora e não tá dando a página de...
Não, mas quando você tiver ouvindo isso daqui, já vai tá online, vai tá com textos atualizadinhos, pá. Tá de bobeira, tá sem fazer nada? Quarentena, corona, tá ouvindo? Fala, puta, eu vou dar uma olhada lá no site dos caras. Putz, não gosto nem de cultura pop. Cara, entra lá no site, só pra pelo menos visualizar lá o trabalho que deu pra fazer o layout.
Ah, me dá a porra do page view e tá excelente.
É, clica nos anúncios lá e tal.
No anúncio, por favor, pelo amor de Deus.
A gente quer muito se aproximar de quem tá ouvindo. Quer sugerir um tema? Chama no Twitter. A coisa mais legal que tem é eu receber alguém me seguindo lá, novo, e falar, porra, eu entro lá, o cara fala, porra, tá lá no Nerdcida.
Verdade, verdade, verdade mesmo.
Isso é muito foda. Então, acho que é isso, né, Caco? A gente não precisa falar mais dos novos planos, porque a gente já vai... Tá em andamento aí, questão de...
Só quero jogar o RPG de zumbi em plena quarentena.
É, isso ia ser muito Inception. O mundo tá quase caindo lá fora.
A gente jogando RPG de zumbi, isso é muito errado, caralho.
É bom porque é errado, né? É isso, né? Se você tá ouvindo até aqui, muito obrigado aí pelo seu tempo, principalmente. E acho que é isso, né? Só.
Isso.
Então é tchau!
Pessoal.